O podcast Educação para o Controle já está em ritmo de final de ano, sendo o momento perfeito para dialogarmos sobre as ações realizadas pelo Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do TCE Ceará, no ano de 2021.
Foram muitos desafios, mas o IPC conseguiu inovar mesmo diante das adversidades. Inclusive, se destacou nacionalmente pelo seu desempenho entre as escolas de governo.
Para fazer parte do episódio de hoje do podcast Educação para o Controle, com o tema Balanço de Ações do IPC 2021, eu, Larissa Mota,
e eu, Alisson Maciel, temos a satisfação de receber o analista de controle externo do TCE Ceará e coordenador-geral do Instituto Plácido Castelo, Juraci Muniz Filho. Seja bem-vindo, Juraci.
É uma satisfação, amigos, estarmos aqui reunidos nesse podcast tão importante que vai avaliar aí esse ano de 2021, mais um ano de desafios, e estamos aqui para conversar sobre esse tema.
Juraci, entrando no tema do podcast de hoje, quais foram as ações que se destacaram no ano de 2021?
Bem, o ano de 2021 podemos, de certa forma, criar uma similaridade com as devidas venhas, com o ano de 2020. Foi um ano ainda de muitos desafios, de uma realidade ainda em que as ações presenciais foram sendo retomadas de certa forma discreta, muito discreta, na verdade, e o Instituto Plácido Castelo teve ainda que manter um padrão muito voltado para ações virtuais, para momentos em que ainda não tivemos a oportunidade dessa retomada 100% das ações presenciais, que são muito importantes para as escolas, que são muito importantes para as ações educacionais. Esse momento ainda desafiador trouxe a evolução, trouxe a modernização dessas ações virtuais desenvolvidas pelo IPC e que foram crescendo, por assim dizer, né? O IPC ele ampliou esse leque de ações virtuais, ampliou o leque de ações nas mídias, e é esse momento que a gente pode destacar, e aí a gente pode elencar em seguida alguns dessas inovações, destacando ainda quadros que o IPC vem desenvolvendo e vem aprimorando.
Juraci, lá no começo de 2020, né, no surgimento de toda essa situação desafiadora, o IPC subiu a sua hashtag, o seu lema, que era o IPC não para. E o IPC, de lá para cá, sempre veio conhecido como a escola de governo que sai na frente, né? Não corre atrás, ela corre na frente, ela vai inovando. E nesse nosso ano de 2021, o que é que você pode compartilhar conosco de projetos que foram lançados ou aprimorados?
Bem, Alisson, o IPC ele evoluiu muito dentro dessa perspectiva de variedade, né, de produtos, ampliação desses produtos, de uma agenda aí que vem sendo modernizada. O IPC ele começa a semana, fazendo aqui uma contextualização cronológica dessas ações, ele começa a semana divulgando a sua agenda, né? Planejamento prévio do que é que vai ser feito, já trazendo para o nosso público toda uma informação prévia do que é que vai vir dentro daquela semana que se inicia com materiais sempre da biblioteca, uma vez em cada, na última segunda-feira de cada mês, com leitura em rede e os cursos que estão sendo ofertados naquela semana. E aí a gente já partindo para a semana evoluindo, já vai com podcast, Educação para o Controle, com o quadro Você Sabia, sempre com informações relevantes, sempre às quartas-feiras também com o Fique Por Dentro, que é um vídeo que foi destaque nacional de informações, né, da disseminação do conhecimento por meio de um recurso de mídia, em que o vídeo é passado uma informação bem rápida, bem objetiva, não se alongando, não deixando o nosso espectador cansado naquele tema. Temos também aí as notas técnicas do Núcleo de Pesquisa, do NUPESC, sempre às quintas-feiras, e encerrando a semana o Dose de Inovação, do Laboratório de Inovação e Controle, e também o IPC Dia a Dia, que faz toda uma avaliação de tudo o que aconteceu durante a semana, prestando contas dessa agenda que foi publicada no início da semana. Esses são os quadros, assim, por assim dizer, fixos, né, da grade dessa vasta programação do IPC. E aí a gente tem os eventos que são trazidos para o Instituto, cursos à distância, cursos presenciais, como eu falei no momento anterior, que foram retomando, alguns eventos alusivos a reuniões importantes, a tratativas que o IPC desenvolve para seu planejamento. Tivemos recentemente aí um seminário do TCE Educ na edição especial, ainda sendo transmitido online, mas já trazendo essa transição para o momento presencial que nós queremos retomar. Então, de uma forma bem, bem objetiva, né, o IPC desenvolveu, com suas diversas unidades, com a parte pedagógica, com o Laboratório de Inovação e Controle, com o núcleo de pesquisa, com a parte da educação, com a formação dos servidores, áreas do IPC, elas caminharam juntas nesse processo ascendente de modernização de suas ações.
Perfeito, Juracy. Imagino quanto trabalho deve ser para realizar todas essas ações. A gente acompanha aqui de perto, estamos envolvidos nelas também. Então, quero que você conte aqui para a gente também os bastidores, né? Como foi durante o ano de 2021 superar esses desafios com casos práticos?
Esses desafios, né, eles surgiram de repente, né? No ano de 2020, tivemos que reinventar, né, toda a forma de atuação, e o IPC, ele foi destaque, como foi frisado aí no início, e a gente nunca tem que deixar de mencionar, ele foi destaque nas ações educacionais nesse momento desafiador da pandemia, né? Ele se reinventou rapidinho, ele trouxe diversas ações novas, como a realização de webinar, a realização desses eventos virtuais, das lives nas mídias sociais. Ele foi uma escola, o Instituto foi uma escola de governo que trouxe rapidamente resposta ao momento. Né? Nós não aguardamos para pensar, né? Nós não fizemos de forma impensada. Nós desenvolvemos produtos atrelados ao nosso momento e que se engajaram muito bem com o nosso público, foi motivo de destaque para a nossa escola e exemplo para outras escolas, exemplo para outras instituições que trabalham com ações educacionais. Essa superação que o IPC passou e o que nós tivemos, o engajamento da equipe foi fundamental para isso, né? Não tem momento ruim, não tem momento de dificuldade. Toda a equipe se engajou no desenvolvimento dessas ações, no aprendizado dos submetidos, e isso repercutiu no trabalho, repercutiu nas ações, repercutiu no destaque que a escola foi, está sendo e com certeza será.
Juracy, você falou dos produtos, serviços, né, e ações que o Instituto Plácido Castelo desenvolve. E o interessante é que o Instituto, no começo da semana, em suas mídias sociais, ele apresenta uma agenda de atividades, de ações, de serviços. E na sexta-feira, encerrando ali a semana e já nos preparando para um fim de semana, o IPC também apresenta o dia a dia, que é uma prestação de contas, digamos assim, do que foi planejado e executado durante a semana. Isso é transparência, isso é estar mais próximo ao cidadão, mas isso também aí é uma questão nítida de planejamento. E é o que eu te convido a falar nesse momento. Nós estamos encerrando um ano com todos esses desafios que ainda persistiram, mas como o IPC ele não para, ele pode estar olhando para frente. Como é que está sendo feito esse planejamento? Como é realizado o planejamento dentro do Instituto Plácido Castelo para o próximo ano aí que nós temos pela frente?
É muito bom porque a gente não pode parar, né? O IPC não para. Essas ações elas vêm sendo aprimoradas, né? Tivemos um momento muito forte aí em que tivemos que criar, né, novos produtos, isso foi rápido. E qual é o desafio nosso hoje da equipe? Né? Aprimorar isso para não ficarmos numa repetição de ações. Não quer dizer que os produtos que o IPC lançou, novidades que o IPC trouxe, elas estão desatualizadas ou elas não servem mais, falando de uma forma bem, bem simples, né? Usando aí da linguagem simples. Não quer dizer isso. Quer dizer que nesse planejamento é aprimorar essas ações, né? Aprimorar os produtos. Podemos vir a substituir? Sim, talvez por algo melhor. Então, essa avaliação ela já está em curso, porque o ano de 2022 já está aí bem próximo. Nós temos aí também, dentro da nossa programação, um momento de fazer uma retrospectiva do que foi de melhor no ano de 2021, já nos preparando para, em seguida, iniciar o ano de 2022 com novidades, com aprimoramento de quadros, com desenvolvimento de novos produtos. E como eu falei na pergunta anterior, no bloco anterior do nosso diálogo aqui, unindo todas as áreas do IPC, unindo a parte de educação dos servidores, de formação do servidor público interno do tribunal, dos nossos jurisdicionados, da educação à distância, do Laboratório de Inovação e Controle, do Núcleo de Pesquisa, que também desenvolve alguns projetos que hoje são destaques também nacional. Então, as diversas áreas de ensino que compõem a gestão executiva do IPC vêm buscando meios, vêm trazendo nesse planejamento novas ações, novos produtos e uma realidade que o IPC estará sempre evoluindo no desenvolvimento de sua missão institucional.
Eu vejo, Juraci, que o IPC ele busca entrar em contato com esse movimento natural da sociedade de estar sempre trazendo novos temas, tecnologias, fazendo parte disso também, junto com o Alisson, você e os demais. A gente tem acompanhado essa movimentação natural e fazendo a nossa parte para caber dentro dela. Né? As redes sociais mostraram muito isso para a gente nesse período de 2021, como esse contato entre as escolas e a sociedade pode ser algo muito direto, muito simples, por meio das redes sociais. E colocando aqui a tua experiência, Juraci, como coordenador geral do IPC, fala para a gente o que é imprescindível para um bom exercício das ações nas escolas.
Essa pergunta é valiosa demais, né? É uma pergunta importante. Por quê? Os tribunais de contas eles têm um papel hoje fundamental no exercício do controle das administrações públicas. Isso não é de hoje, isso é desde a sua criação. Mas esse controle ele vem passando por modernização, por evolução, por uma forma de interpretar de modo em que o tribunal desenvolva o seu trabalho da melhor forma e que aquela política pública, que o resultado da aplicação dos recursos estejam mais próximos de chegar ao cidadão. E nessa modernização do exercício de controle, o papel das escolas de governo, o papel das escolas de contas, ele é fundamental, porque ele mexe com a parte educacional. Então, as escolas têm uma missão, além de nobre, elas têm uma missão mais do que importante no aprimoramento do exercício do controle externo das administrações públicas por parte dos tribunais de contas. Porque hoje a escola ela tem que estar ao lado do servidor e ao lado da sociedade, do cidadão, trazendo conhecimento, disseminando sempre o conhecimento, esclarecendo o cidadão, o servidor, aquele que precisa do trabalho do tribunal no sentido da orientação, por assim dizer, o gestor público, né, quem está à frente lá das administrações municipais, né, inclusive da parte legislativa, não só da executiva, mas para que ele tenha acesso, para que ele tenha em mãos recursos educacionais, o conhecimento daqueles temas que estão surgindo, para que exerçam melhor o seu papel. Isso não quer dizer que as escolas elas desenvolvem um papel ou o tribunal mesmo, no exercício do controle, de assessoramento. Não. A forma moderna de exercer o controle está no fortalecimento da gestão, sem se desviar da função de julgar contas, de apreciar contas, de fiscalizar como uma forma mais simples da palavra. Então, o tribunal ele não vai se desviar da sua função de fiscalizar, ele vai sempre exercer o seu trabalho. Mas no momento em que ele exerce esse papel do fortalecimento da gestão pública, com a formação do gestor, com a formação do servidor, com a formação do cidadão sobre aqueles temas que são atuais, que permeiam sempre a administração, ele vai estar exercendo de forma não só moderna, ativa, o controle externo. Então, aí entra o papel fundamental, o papel crucial das escolas no sentido de exercer a sua missão institucional na disseminação do conhecimento. Nós vemos que surgem né, diariamente novas regras, né, legislações. Nós temos aí recentemente a lei do governo digital, a questão da transparência, da moralidade, da integridade públicas, da nova lei de improbidade administrativa, né, para ser mais recente ainda, isso da lei geral de proteção de dados. O cidadão, sobretudo o gestor, o servidor público das administrações, eles têm que estar atualizados. Então, as escolas podem estar se antecipando a determinado tipo de problemas que surgem nas administrações com a disponibilização de temas, de cursos, de palestras, de eventos, de seminários, ou seja, dos que estão a cargo das escolas oferecerem, para que tenham acesso, para que tenham conhecimento atualizado e que possam exercer da melhor forma suas atribuições. E o cidadão também podendo participar disso no exercício do controle social. Então, o papel das escolas, essa moderna ação das escolas de contas, está atrelado também a essa questão da forma do tribunal trabalhar melhor no exercício do controle externo, e aí é imprescindível a participação das escolas.
Bem, Juraci, você aí começou cedo na administração pública, né? Tem uma larga experiência nos tribunais de contas, um envolvimento com a sociedade, com os órgãos que prestam contas ao tribunal, que é o que a gente chama de jurisdicionado. Então, a gente percebe que você sempre, apesar de ter começado cedo, já tem aí um bom tempo, você está sempre capitaneando, sempre executando boas ações com as pessoas. E esse momento eu abro aqui o espaço para que você possa deixar a mensagem da experiência para quem nos ouve, para as outras instituições e escolas de governo que estão aqui acompanhando o podcast Educação para o Controle. Qual é a sua mensagem aí dentro de todo esse tempo e de toda essa experiência que você tem vivenciado na administração pública e principalmente no Tribunal de Contas?
Bem, Alisson, na verdade não é uma mensagem, na verdade é uma reflexão de nós como cidadãos, né, que devemos não só, às vezes, oferecer argumentos quanto à questão da aplicação de recursos públicos. Nós temos uma responsabilidade como cidadãos na fiscalização desses recursos públicos que a Constituição Federal de 1988 já atribuía exercício do controle social. Os tribunais, as instituições responsáveis pelo controle da administração pública como um todo, o próprio Ministério Público, né, a controladoria, as controladorias, né, o controle interno das administrações, eles são as ferramentas, as instituições que devem estar fortalecidas para que esse trabalho seja realizado. E aí a gente, como destaquei no momento anterior, destaca o trabalho das escolas de governo, né, das entidades, das unidades responsáveis por um processo de disseminação do conhecimento. O que nós devemos sempre ter em mente é as informações, elas devem estar ao alcance dos cidadãos, devem estar de forma clara. Os órgãos públicos, as instituições, inclusive as escolas, deve estar sempre se planejando melhor para essa oferta estar ampliada com temas relevantes, com novidades, com aquilo que o cidadão sinta o apoio, o gestor sinta o apoio das instituições para que ele execute melhor as suas atribuições. E temos que trazer sempre não diria que é uma frase, mas um pensamento, uma concretização desse pensamento de fortalecimento das instituições. As instituições, elas foram criadas, muitas delas pela Constituição, muitas delas fortalecidas pela Constituição Federal. Essas instituições, elas devem estar sendo sempre fortalecidas, porque aí nós teremos uma democracia sempre plena, nós teremos um federalismo bem representativo e sempre com instituições fortes, teremos a participação social, teremos o cidadão próximo a essas instituições. Não diria nem lutar, nem brigar, mas devemos estar unidos no fortalecimento maior das instituições.
E nós encerramos o episódio de hoje com essa mensagem do Juraci sobre a necessidade do fortalecimento das instituições por meio dessa ligação direta com a sociedade. Agradecemos mais uma vez a sua participação e a você que está nos ouvindo e fazendo parte dessa conversa.
Tchau, pessoal. Continue acompanhando as ações do Instituto Plácido Castello em nossas redes sociais. Ah, e não esqueçam de compartilhar. Até o nosso próximo encontro.